Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar outra vez com a Carla Caruso, que é escritora e ilustradora formada em letras pela PUC de São Paulo e tem vários livros publicados. Publicou pela editora Dimensão a coleção Bicho de Livro e depois os livros Aleijadinho, Anita Malfatti, Cecília Meirelles e tem outros que tratam também de artistas. Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, tem também O Segredo da Avó Maria, O Almanaque dos Sentidos, que a gente conversou aqui, e agora a Carla lançou na Bienal de São Paulo Poemas para Sonhar, Poemas para Assombrar. Bom dia, Carla, prazer em falar com você.
Bom dia, Rosane, o prazer é meu.
Então, vamos falar primeiro do Poemas para Assombrar, que tem o bicho-papão, a bruxa, o dragão, esses seres terríveis que assustam, né? Queria que você falasse um pouquinho deles, que é um livro que eu gostei muito também. Eu gosto dessas assombrações, sabe?
Sim, sim. Esse livro eu já lancei faz um tempinho, eu estava trabalhando na Bienal.
É isso mesmo.
E aí, esse livro surgiu até, eu li muito o livro do José Paulo Paes, Poemas para Brincar, e eu estava pensando em produzir um livro, e eu pensei, por que não Poemas para Assombrar? Uhum. Que as crianças gostam tanto, né, de passar por essa sensação do medo, né, da tensão, dentro das histórias e tal. Já é uma tradição, né, nas histórias da literatura infantil, o medo, né, as bruxas são seres que marcam as crianças, né? E aí eu pensei nesses seres, só que em forma de poesia, né? E pensei nos seres, nos bichos mais populares, assim, e bicho-papão, vampiro, né? Quer dizer, não ficou no folclore brasileiro, são os universais, os mais...
Sim, falados. Dragão, né?
O dragão. E aí o bicho-papão, por exemplo, era um bicho que eu falava, mas como que é o bicho-papão, né? Eu fiz o meu desenho do bicho-papão, eu até falo com as crianças, qual é o bicho-papão de vocês? Porque esse eu nunca vi desenhado, bicho-papão, né? A gente
só imagina, cada um tem o seu, né?
Cada um tem o seu.
Agora, você fez o bicho-papão e o dragão, né, fazendo recortes de papel, assim, o livro tá muito legal, tá muito bonito, deixando os seres meio monstruosos, mas meio pela metade, insinuando.
Isso, acho que você pegou uma coisa que foi a proposta da ilustração, porque esses seres, eles vão atacar, vão buscar criança, mas eles têm um ponto fraco, né?
Uhum.
E aí, antes, na hora que eles vão fazer a maldade, acontece algum azar com eles, ou acontece alguma coisa que a criança consegue se proteger, se salvar, e eles acabam de um jeito, assim, até um pouco cômico, né? Então, assim, até a ilustração, ela tem isso, ela é recorte, ela é solta. Eu acho que nesse livro eu quis mostrar os pontos fracos que os seres mais terríveis e tenebrosos também têm, né?
Uhum. Agora, você trabalha o texto e a ilustração. Você também é ilustradora. Como é que é isso? O que, que vem primeiro? Você concebe o livro inteiro ou você concebe a ilustração, depois trabalha para poesia ou trabalha o poema, depois sai para ilustrar ou você faz simultâneo? Como é que é esse seu processo?
Acho que cada livro às vezes te chama de uma forma. O Poemas para Assombrar, eu fiz primeiro todos os seres de uma maneira imagética, já imaginando um livro mesmo. E depois eu trabalhei o poema, né, cada poema. Já o Poemas para Sonhar, não. Eu primeiro
Pois é, agora vamos partir para o outro livro, Poemas para Sonhar, né, que é um livro muito delicado. Você trabalha a delicadeza, você vê os traços do seu desenho, são todos delicados, é aquarela, não é?
Isso.
Aquela coisa com água, né? Então fica tudo delicado. E também a poesia que você coloca nele, né? A página que tem a menina na praia é belíssima.
Ah, obrigada. Foram muitas meninas na praia até chegar nessa.
Uhum.
Porque esse aqui já foi ao contrário. Esse aqui eu já pensei na ideia de sonhar, né? Eu pensei os vários tipos de formas de sonhar que a gente tem, né?
Sim.
Então o sonhado aqui do sonho de toda noite, que todos têm, e que até eu li depois no Jorge Luiz Borges, que fala que todo mundo cria narrativas enquanto dorme.
Sim, é verdade.
Que os sonhos são narrativas, hein, que as pessoas criam narrativas diariamente, claro, no dia a dia também, no cotidiano, mas...
Também.
O sonho é aquele... É aquela coisa quase literária, às vezes, né?
Uhum.
E aí eu pensei nisso, no sonho que a gente tem à noite, no pesadelo, no sonho que é bonito, ou sonhar acordado, que é um devaneio, né? Que é uhum. o sonho no sentido de devaneio.
Que é o primeiro poema seu, Sonhar Acordado, né? Você tá no mundo da lua.
É.
E hoje é bom para falar nisso, porque a gente tá em plena lua cheia, né?
É, eu fiz uma bela lua cheia, né? É, acho que eu penso isso, quer dizer, essa expressão, né? Você está no mundo da lua. E aí é o devaneio, né? É. Você está acordado sonhando, pensando, inventando, né? E aí depois os outros sonhos que tem, os sonhos no sentido da imaginação, que aí eu brinco com a história das paisagens, que é sonhar de vestir paisagens, que
uhum.
foi uma brincadeira que eu gostei muito de fazer. Então tem a Invernica, a Verônica, o Desértico.
É, adorei isso também, de vestir paisagens, né?
É uma coisa que...
Agora, o que é interessante nesse livro, depois eu comecei a pegar o livro como um todo, assim, ele é meio desordenado, né? Ele é meio brincante, completamente desordenado, como o sonho da gente mesmo, né? Às vezes a gente tá sonhando uma coisa, passa para outro sonho, o sonho lá do meio da noite.
É, tem isso, tem essa lógica do sonho, né?
Uhum.
Então, quer dizer, aqui mesmo você vai passando por vários, como se diz, várias paisagens, né? Então você tem a lua, depois tem o pássaro que, em volta da terra, depois você tem o golfinho de praia. Porque é essa rapidez que você tem de imaginar, de sonhar, né? Então uma hora você está no mundo da lua, uma hora você está debaixo do mar e tem o golfinho de prata, outra hora a menina está na praia, né?
Aliás, esse golfinho também é uma das imagens mais bonitas desse livro, né? Que você sente o mar, a onda do mar, assim. Não sei se também porque a gente está tão seco tudo, a gente está querendo água.
É verdade.
Não é?
É verdade. É, essa página foi uma página, assim, feliz, eu diria, porque... Até eu não fiz tantas para chegar nela, acho que foi fiz uma, acertei na segunda.
Uhum.
Porque tem isso, né? A ilustração até fica boa, né?
Pois é, como é que é esse processo de ilustrar depois de fazer o texto? Aí você vai trabalhando as imagens?
É bem interessante.
Esse e vem fazer uma, duas, três?
É, porque eu, na verdade, imaginei mesmo o início com a lua, né? Começa com o mundo da lua mesmo, como acho que simbologia mesmo desse sonho. E aí cada poema vai me dando, e cada página, eu pensando em cada... Bom, esses versos todos vão estar nessa página, porque esse é um poema longo, por exemplo.
É.
Os outros vão estar na outra página. E aí eu vou elaborando pela tonalidade, pelas cores, eu imaginei a questão dos sonhos, o azul, né?
Uhum.
O azul, o verde, essa... Aí chega num ponto que tem os vermelhões, né? Tem os verdes aí.
As paisagens são... É, o deserto é vermelho, a Verônica é cor do sol, bem laranja, bem bonita.
É, aí a Invernica tem um azulado, o gélido, né?
Uhum.
Então, eu acho que assim, aí cada poema vai me dando esse, né, essa, a cor, né? E
sim.
O final até volta pro azul uhum. do céu, e aí de a lua, no fim, vira uma garça, né? Isso é a imagem que diz, né? Às vezes o texto nem tá dizendo isso, mas aí tem essa narrativa visual, né? Que você mesmo
claro. Pescou. Agora, como é que é contar a história por poemas, Carla?
Olha...
Através de poemas.
É muito bom, é muito gostoso. Por exemplo, o primeiro, Poemas para Sonhar e Assombrar, eu fiz todo rimado. Esse eu não tive essa preocupação, ele foi diferente. Ele tem alguns momentos que tem rima. Todos têm um ritmo, né? Que eu acho que o principal
sim.
do poema é o ritmo. Mas, assim, o Poemas para Assombrar é todo rimado. Então, as crianças, quando até eu leio para elas...
É engraçadíssimo.
Elas já falam, ah, tem rima... Tará. E o segundo, ele tem uma outra proposta mesmo, né? O Poemas uhum. para Sonhar. Mas é muito gostoso. E é interessante pensar que a criança... gosta muito de poesia e elas se concentram muito ouvindo. Ao contrário do que se pensa, que tem que se fazer tanto barulho para a criança prestar
sim.
atenção. Não, é às vezes a palavra é para a criança, o brincar com a palavra, o ritmo pega a criança, né? Quer
dizer. Porque as crianças estão descobrindo as palavras, né? E vem uma palavra nova que rima, quer dizer, que combina com uma outra que ela já conhece, vai trazendo ou aumentando o vocabulário das crianças.
É, e se a gente pensar também que a lógica da criança, ela é muito mais poética, né? A gente for pensar, ela tem um pensamento poético. Eu acho que quanto mais você alimenta de poesia, desse universo, eu acho que é mais rico, né? Mais possibilidades de linguagem mesmo ela pode adquirir, ela pode desenvolver, né?
Com certeza. Carla, tem mais coisa vindo por aí? Mais livros? Coisa, sim, quando eu digo, sim, coisa trem livro.
Tem agora aquele meu, ao lado das minhas biografias, né? Que eu sempre faço uma biografia. Dessa vez, é pela primeira vez que eu fiz a biografia de um cientista.
Ah, sim? Qual
é? Eu sempre... É o Vital Brasil.
Ah, que bacana.
Que descobriu a questão dos soros, a especificidade dos soros antiofídicos. E sim, é uma vida muito interessante. Vou lançar pro final do ano.
Esse trabalho seu já é um trabalho de pesquisa, né?
Já é um trabalho de pesquisa. Uhum. Bem longo esse foi.
Sim, que legal. E esses livros, Poemas para Assombrar e Poemas para Sonhar, já estão nas boas casas do ramo, que são as livrarias e também na internet.
Isso.
Tá bom. Carla, bacana conversar com você. Sucesso e a gente tá esperando aí o Vital Brasil, tá bom?
Tá bom. Obrigada, Rosali.
Grande beijo.
Um beijo. Tchau.
Tchau. Eu conversei com Carla Caruso, escritora e ilustradora, lançou na Bienal agora Poemas para Sonhar, que faz rima com Poemas para Assombrar, mas são dois livros diferentes para crianças descobrirem as palavras através da poesia e dos desenhos super bacanas também feitos pela Carla.